Graça e paz, povo de Deus, prazer estar aqui mais uma vez com vocês em mais uma audioaula. Espero que você já esteja preparado ou preparada, caneta, papel, bíblia, celular, tablet, pois eu acredito que o Senhor ele vai continuar falando conosco, como ele já tem falado nessas audioaulas que a gente tem recebido e aprendido. Eu também aprendo muito juntamente com você, lógico, antes de Deus falar comigo, Deus me ensina, eu aprendo e aí eu transmito para vocês aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Então vamos lá, vamos ao que interessa. O tema da nossa audioaula de hoje é Faça o que deve ser feito. E esse tema é muito sugestivo, porque é algo que o Senhor já tem falado comigo há um bom tempo. E a gente vê, irmãos, que a gente romantiza muito o Evangelho. A gente acha que o Evangelho é uma história de amor. E quando eu não estou sentindo, quando eu não estou vivendo algo bom, né, quando não está acontecendo do meu jeito, então eu paro, ou eu largo, ou eu desisto. E a gente não entende que, na verdade, o Evangelho ele não é sentimento. Ele não é um sentimento que me dá um entendimento, mas ele é o entendimento que gera um sentimento. Então, primeiro vem o entendimento. Eu preciso entender, compreender e agir de acordo com aquilo que eu entendo. Você já pensou comigo? Se os apóstolos vivessem assim, sentindo, imagine só, no momento de ser açoitado, no momento de ser apedrejado, no momento de ser caluniado, com certeza, amados, uma coisa eu posso garantir, eles sentiam sim, mas a base era fé, uma fé que entendia, que compreendia, que se entregava. Então justamente sobre isso que eu quero falar hoje, por quê? Porque evangelho é eu entender o que eu tenho que fazer e fazer o que deve ser feito. E eu vou começar a entrar agora na palavra com você, né, sem perder muito tempo, e a gente vai começar agora a dissecar esse assunto de grande importância, grande relevância, e aí você vai parar de às vezes, né, às vezes a gente quer dar uma de coitado diante de Deus, ó Senhor, como eu estou sofrendo, ó Senhor, olha o que eu estou fazendo, olha Senhor, tenha pena de mim, amados. A gente vai aprender hoje sobre isso. A gente tem que ter cuidado com a forma como a gente chega diante do Senhor. A gente tem que chegar com sinceridade, falando, Senhor, me mostra onde eu estou errando, me mostra onde eu preciso melhorar. Só o Senhor sabe, só o Senhor pode. E é isso que a gente tem que aprender. Não somente querer sentir, mas cumprir as nossas obrigações, cumprir com as nossas responsabilidades. Enfim, vamos lá. Vamos então para a Bíblia. Sem perder muito tempo, abre aí comigo, amados. Abre aí Mateus capítulo 19, Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso número 16. Diz assim, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O que me chamou a atenção, e foi justamente nisso que o Senhor começou a falar comigo, foi nesse fato desse jovem, desse rapaz, perguntar a Jesus, o que eu farei de bom? E aí a gente vai ver que Jesus responde para ele o seguinte, você quer saber o que é bom? Né? Você pergunta para mim o que é bom? Bom só existe um. Traduzindo, amados, Jesus está me ensinando e te ensinando que ninguém, tá? Ninguém por si só é bom ou consegue fazer o que é bom. Mas Adolfo, você me pergunta, tem muita gente aí fazendo muita coisa boa, muita gente maneira, muita gente legal. Pois é. Irmãos, se essa pessoa que faz isso for cristã ou cristão, é porque o Espírito Santo faz através dela. Se essa pessoa for de boa religião, ou de outra religião, perdão, é porque há algum interesse nela. Ou se essa pessoa faz sem ser de religião alguma, você pode ter certeza. Um motivo tem. A Bíblia me ensina que nós não somos bons. E nós não somos capazes de conseguir fazer o que é bom por si só. E Jesus diz, bom Só Deus é bom. E aqui eu entro em outra área complicada, eu não vou me aprofundar muito, mas nós temos que entender que nem sempre aquilo que a gente considera bom faz bem. Tem muita mãe aí sendo muito boa para o filho e mimando o filho, e o filho então não tem limite e acaba perdendo a autoridade sobre o filho. Tem muito pai também agindo do mesmo jeito. A gente vai ver que tem muito líder, muito pastor também que quer ser bom demais e acaba não exercendo a justiça de Deus. Então, amados, nem sempre fazer aquilo que é bom faz bem. Por quê? Porque nós não sabemos o que é bom. Daqui a pouco eu vou lá em Romanos e vou explicar isso, mas eu quero me aprofundar mais nesse texto. Quando eu vou para os evangelhos sinóticos, Marcos e Lucas, vamos lá. Abre aí Marcos capítulo 10, verso de número 17. Mesmo texto, só que Marcos descreve assim. E pondo-se Jesus a caminho, correu o homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Olha a profundidade desse texto agora. O próprio Jesus, ele se coloca na posição e diz, por que me chamas bom? A gente sabe, irmão, Jesus era Deus. Lógico que Jesus é bom. Mas ele não está dizendo que ele não era bom. Ele está falando, por que me chamas bom? Traduzindo, ele está dizendo, cuidado. Cuidado com a sua lisonja. Cuidado com as suas palavras. Por quê? Só Deus é bom. Na realidade, aquele jovem, ele estava achando que ele era capaz de conseguir realizar algo bom a ponto de, com a sua capacidade, conseguir algo de Deus. É aqui que está o problema. Nós não temos essa capacidade, nenhum ser humano tem. Só Deus é bom. E é através da graça dele, da sua misericórdia, que nós conseguimos trabalhar, orar, buscar, viver. Deus é tão lindo que a Bíblia diz que ele faz chover sobre justos e injustos. E uma coisa que eu já tenho ensinado muito e repito, a gente às vezes vê a nossa vida tranquila, pacata, serena, e a gente pensa, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz uma maldade desse tipo, nunca violentei ninguém, mas eu vou te falar, sabe por que você nunca fez isso? Porque a graça do Senhor te guardou, até mesmo quando você não era cristão. Eu tenho certeza que se você passasse por determinadas situações dentro da sua casa, abuso sexual, agressão, perseguição, com certeza, eu te garanto, você não seria essa pessoa boa que você acha que é. Existe um filme que fala de um pastor que ele foi evangelizar na África e ele foi fazer uma obra missionária na África. E nessa obra missionária lá na África, ele se perdeu. Como assim se perdeu? Ele não desviou totalmente do evangelho, mas ele se tornou um cara violento, de tanta violência que ele viu. Ele chegou ao ponto de não conseguir mais tratar bem a esposa e a filha. Por quê? Porque ele ficou conturbado, vendo crianças serem mortas, vendo crianças serem criminalizadas. E aí você vai ver que lá nesse lugar onde esse pastor evangelizava, o que que as facções criminosas faziam? Eles pegavam as crianças, ainda pequenas, e pegando essas crianças ainda pequenas, eles obrigavam essas crianças a assassinarem a própria mãe. Então daí você vê, como que essa criança cresceria? De que jeito? Um animal. Então é assim, amados, nós só conseguimos ter uma vida boa, tranquila, pacata e serena, porque a graça do Senhor nos guarda. Por isso que hoje eu estou aqui e você está aí me ouvindo. Porque nós não somos bons. E aqui Jesus ele diz, por que me chamas bom? O próprio Jesus fala isso. Não que ele não se considerasse bom, mas ele está nos ensinando. Cuidado, porque bom só Deus é. Quando eu vou para Lucas 18, abre aí Lucas 18, verso 18. O texto parecido com o de Marcos. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. E a palavra bom aqui do original é ágatos, que do grego significa boa constituição, agradável, excelente. Então, apesar de, aparentemente, nós termos atitudes boas, parecer que nós somos pessoas boas, na verdade não. É a graça de Deus, a misericórdia de Deus que nos guarda, nos preserva e não nos deixa errar. Se você tivesse uma criação totalmente diferente da que você teve, com certeza você não seria essa pessoa que você é. E ainda que eu entenda isso, Adolfo, você me pergunta, ok, eu não sou bom, mas então o que eu tenho que fazer? Pois é, quando a gente entende que nós não somos bons e que somente Deus é bom, a gente precisa entender que nós não temos a capacidade de ser quem a gente deseja ser. E só Deus, pela sua graça, pode fazer isso. E se nós temos atitudes boas, como eu falei, somos aparentemente pessoas boas perante a sociedade, é porque Deus faz. E o grande problema de quando eu não entendo isso, isso fica claro porque o jovem rico, você vai ver que ele diz, eu guardo os mandamentos, Jesus fala, ah, então se queres ser perfeito, ou se queres ser completo, vai, vende tudo que tem, reparte com os pobres, terá tesouro no céu. O que que acontece? Ele vai embora. Por quê? Porque ele não era bom. Ele não se conhecia, ele não se entendia. Então a proposta do evangelho é que a gente possa se entender, se compreender, ver quem realmente nós somos. Eu costumo dizer que nós não temos que chegar diante de Deus como credores. Senhor, me dá. Eu tenho direito. Não, amados. É como devedores. Senhor, tende misericórdia da minha vida. É lógico que existem momentos na oração que nós temos que confessar a palavra. Isso é bíblico. A tua palavra diz, a tua aliança declara. Mas, irmãos, quando a gente fala do coração, achando que nós somos alguma coisa, como aquela parábola do publicano, né, perdão, e do fariseu, que vai dizer que o publicano ele não ousava nem olhar para o alto, dizia, ser propício a mim, pecador. Essa é a realidade, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo que eu preciso de Deus. É por isso que lá em Mateus capítulo 5 vai dizer, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino. A palavra humildes ali, do grego pitocos, pode ser traduzido também como pobre. O que é pobre de espírito? É a pessoa que entende que necessita de Deus em seu espírito. Que o espírito dela, por causa do pecado, está parado, está limitado. E que só Deus é que pode mudar a vida dela. Então nós temos que chegar diante de Deus como necessitados. Senhor, eu sou pobre, cego, nu. Como Davi declara, totalmente necessitados. Porque só assim a gente verdadeiramente consegue se aproximar de Deus de forma correta. Não somente se aproximar, mas se manter ao lado dele de forma correta. Bom, vamos lá. Agora você falou o problema, Adolfo. Eu preciso da solução. E eu vou dar a solução para você. Abre aí comigo. Ou melhor, a Bíblia vai dar, né? Em nome de Jesus. Está repreendido, irmão. Romanos capítulo 3, verso 10. Diz assim, ó. Como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Você tem noção que esse texto, ele fala que a gente não é justo, que a gente não faz o bem, que a gente não entende, que a gente não busca, que a gente é inútil. Você tem noção? Tá lá, Romanos. Esse texto aqui é um compêndio que o apóstolo Paulo faz de alguns salmos, ele une alguns salmos e forma essa fala aqui, declarando quem realmente nós somos. E é verdade, irmão. A Bíblia vai dizer que o Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. A Bíblia diz que nós somos justificados em Cristo Jesus. E aqui a gente ouviu agora que não há ninguém que é bom, só Deus é bom. Então essa é a nossa realidade. Eu quero que você entenda isso, não para te entristecer ou para te desanimar, mas para fazer você entender e conseguir se aproximar de Deus do modo correto. Porque muita gente, como eu falei, por se achar bom, acha que Deus é obrigado a fazer o que ela quer. E não entende, amados, que é a misericórdia de Deus que faz o que a gente precisa. E que se Deus não está fazendo o que a gente quer, é porque no momento aquilo que a gente quer pode nos atrapalhar. Então é muito importante isso, a gente entender essa autoridade, a gente entender a glória de Deus. Isso é a glória de Deus, entender a sua essência. Mas quando eu vou para o verso 21, eu vejo como isso pode mudar. No mesmo capítulo de Romanos 3, 21, eu vejo que eu tenho que começar a fazer. E é isso que eu quero que você entenda. Que você faça o que deve ser feito. E não crie um romance. Tadinho de mim, coitadinho de mim, olha como eu estou sofrendo. Irmãos, Deus, Ele é capaz de mudar a minha vida, a nossa vida. É capaz de dar. A Bíblia diz que Ele realiza